Eu resolvi fazer um quilo igual a um quilômetro e pensei, gente, quem é que vai doar dinheiro para um cara que ninguém nunca viu na vida, né? Porque eu não tenho condições de pagar todos esses alimentos e também não tenho um patrocinador que me dê esses alimentos, né? Então eu falei, eu preciso de um desafio muito grande, uma coisa onde todas as pessoas vão duvidar de que talvez seja possível, né?
Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor.
Um desafio que juntasse pessoas contra a fome. Rafael Batalha, analista de logística, saiu de bicicleta do interior do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar alimentos para uma comunidade do município de Rio das Ostras.
E aí, na época, eu tracei na minha cabeça em ir para a Antártida, pegar um avião para Buenos Aires, montar a bicicleta e fazer ali a Patagônia até o Ushuaia, pegar um barco e ir para a Antártida. E aí eu falei, pronto, é isso. Porque quando eu comentei com os amigos duvidaram que eu seria capaz de realizar esse percurso. Então eu falei, é isso, consegui atingir o primeiro objetivo, que é fazer com que as pessoas duvidassem que eu seria capaz de fazer isso, né? Porque até eu duvidava que eu seria capaz, né?
Por causa da pandemia, o acesso à Argentina, que seria o ponto de partida da campanha rumo à Antártida, estava fechado. Mas Rafael não desistiu.
E aí eu falei, gente, eu não posso ficar esperando uma decisão da Argentina de abrir as fronteiras para eu poder iniciar o meu projeto, porque aquelas famílias continuam na necessidade, né, do alimento. E aí um amigo fala, Rafael, por que você não vai para o Nordeste? Né, eu acho que você mostrar o Brasil vai ser muito bom. Quando esse amigo falou isso, eu falei, pô, se ele tem vontade de conhecer o Brasil, vários outros brasileiros podem ter essa mesma necessidade, né, esse mesmo desejo. Né? Então eu falei, pô, então eu vou fazer 4 mil quilômetros na costa do Brasil, subindo o Nordeste, que vai me levar aí até São Luís do Maranhão. Né? E aí a gente instala o objetivo da campanha, fazer 4 toneladas, percorrer 4 mil quilômetros e chegar até São Luís do Maranhão. Né?
Uma notícia está chegando lá do Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral, de Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central. Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.
No caminho, Rafael Batalha conheceu um amigo, Glauber Rock, formado em publicidade e propaganda. O Glauber está aí ao seu lado, né, Rafael?
Tá, o Glauber tá aqui do
Estamos
lado.
aqui. Como é que vai, meu querido? Tudo jóia, Marcelo?
Tudo jóia, Glauber. Agora, mais ainda, junto com vocês.
Show de bola.
Tem feijão aí para colocar esse pedal para frente, né?
Perfeito, meu amigo.
Então, vamos lá. Vamos conhecer detalhes dessa cicloviagem de vocês dois aqui no Bicicleta e Companhia.
Bicicleta e Companhia.
Antes de começar, quero dizer que estamos no ar aqui pela Rádio Sons do Sul todas as quintas, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal.
Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
O Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
O Brasil discute assistência aos mais pobres e o Profissão Repórter retrata a vida de quem convive com a fome em quatro estados.
Pesquisa mostra que durante a pandemia faltou comida na mesa de milhões de brasileiros.
Para especialistas, eu nem sei mais o que é ir no mercado mais para comprar as coisas. Então agora ficou difícil. Tem hora que tem, tem hora que não tem. Tem porque eu vou fazer.
Quase 117 milhões de brasileiros tiveram dificuldade para se alimentar como deveriam. As famílias chefiadas por mulheres são as mais...
Eu sei o que é passar fome. Eu sei que um retrato de uma pessoa é acordar e não ter um café para tomar, um pão para tomar.
A dificuldade de milhões de cidadãos de se alimentar de maneira saudável vai ter impacto nas próximas.
Tudo que tem aqui em casa é doação ali.
Ah,
tudo,
é?
Tudo.
O problema da fome no Brasil, agravada ainda mais com a pandemia do coronavírus, deveria ser resolvida pelo poder público. Mas na ausência do governo, que se mostra incompetente e, podemos dizer, irresponsável com o número de brasileiros mortos pela doença ou em estado de necessidade agravado por ela, a solidariedade entre as pessoas se torna imprescindível. A situação sensibilizou esses dois jovens ciclistas que viajam há mais de 5 meses Brasil afora com o objetivo de ajudar. Rafael Batalha e Glauber Roque planejam arrecadar 4 toneladas nos 4 mil quilômetros que estão fazendo até São Luís, no Maranhão. Rafael saiu de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.
Eu inicio a campanha sozinho, a partir de um primeiro projeto que eu realizei, que foi o Pedal da Alegria, onde eu fiz um rolo de treino de 12 horas sem descer da bicicleta, fazendo uma arrecadação de brinquedos. E quando eu realizo a entrega desses brinquedos no dia 12 de outubro do ano passado, eu vi a necessidade, né, do básico com as famílias lá da comunidade do Cláudio Ribeiro, onde a gente destina os alimentos.
E o Glauber você conheceu no meio do caminho?
E a partir de Ilhéus se dá aí a dupla... Um rock de batalha, né?
Rafael, essa não foi a sua primeira cicloviagem. Você já havia realizado outra.
Realizo minha primeira viagem de bicicleta em 2016, onde eu peguei um ônibus para... Aliás, um avião para Porto Alegre e depois eu pego um ônibus para Chuí. Né? Lá eu monto minha bicicleta e faço todo o litoral do Uruguai e vou até Buenos Aires, né, nessa primeira viagem que eu fiz de bicicleta. E aí, o Vamos também passa a ter essa ideia de motivar as pessoas a viajar mais, né, a gente conhecer novas culturas e estar diante de novas pessoas, novas paisagens, essa coisa toda, né?
Mas a bicicleta sempre foi sua companheira. Digo, você se considera um ciclista?
Eu posso te dizer que eu sou apaixonado por bicicleta. Eu tive a minha primeira viagem em 2016, onde eu tive esse contato mais movido pela viagem do que pela bicicleta. Né? Na verdade, eu não tinha dinheiro, estava naquela coisa toda e falei, a melhor forma de viajar com custo baixo é a bicicleta, né? E aí eu fico altamente apaixonado por essa prática, né, que seria a cicloviagem, né? Agora sim eu posso dizer que eu sou um ciclista, né? Porque já passou a ser um estilo de vida, né? Ter a bicicleta aí como principal meio de transporte.
E você, Glauber, qual é a sua experiência com a bicicleta?
Então, Marcelo, a minha experiência também vem dessa paixão da bicicleta, né? Obviamente, eu também não sou um atleta, né? Eu tava morando em Belo Horizonte, e aí, cara, com essa questão de trabalhar em cidade grande, né? Justamente para fugir daquele rush, né? Do horário do pico, de ficar agarrado nos engarrafamentos, né, e de ter um estilo de vida que corresponde mais com o que eu acredito, eu assumi a bicicleta como meu veículo oficial. Eu tinha uma bicicleta dobrável, no caso, né, lá em Belo Horizonte, e aí chegava até um ponto de ônibus, que era metade do meu trajeto, dobrava a bicicleta, entrava para dentro do ônibus, terminava de chegar no meu trabalho com o ônibus, né? E aí para voltar, né, como a gente já estava já num... Né, horário livre ali, à noite é mais tranquilo, né, por questão do sol, não te desgasta tanto ali, né, o desempenho. E aí eu já voltava o caminho inteiro de bicicleta.
Tudo que eu preciso é pedalar, a minha bicicleta azul, parar onde eu quiser, viver histórias, colher as flores que encontrar.
O Bicicleta e Companhia recebe hoje Rafael Batalha e Glauber Rock, dois camaradas inconformados com a situação de fome que atinge boa parte dos brasileiros, agravada com a pandemia, e resolvem fazer uma campanha para arrecadar alimentos para uma comunidade de Rio das Ostras, município do interior do Rio de Janeiro. Rafael, vocês estão pedalando dia e noite?
Foram poucas vezes que a gente realizou um pedal aí que terminou durante a noite, né? Até mesmo por questão de segurança. Numa grande maioria das vezes a gente precisa de ajuda de barcos, de pessoas durante o nosso caminho, então a gente acaba por fazendo ele todos os dias durante o dia, né? A não ser que o pedal é muito longo e aí a gente acaba entrando na noite para poder chegar até o destino, né? Mas foram poucas vezes que isso aconteceu.
É mais uma questão de logística mesmo, né, Glauber?
O nosso trajeto, ele é um trajeto que a gente precisa, igual o Rafa falou, né, de pegar às vezes um barco, e a nossa via não é uma via de BR, a gente pega trajetos que saem da BR, né? Então,
os famosos mountain bike.
Os famosos mountain bike. A gente atravessa florestas, trilhas,
Ilhas,
acaba por momentos a gente empurra a bicicleta em dunas, passa, a gente pega faixas de areia, né, maré baixa, faixa de areia. Então, o nosso trajeto, ele não é bacana pra gente fazer à noite, não é interessante pra gente. As viagens que a gente fez à noite, inclusive, a gente teve alguns contratempos, a gente perdeu alguns caminhos, a gente teve dificuldade para ver algum trajeto, então não foi bacana pra gente à noite, não. Então, apesar do frescor da noite, mas a gente prefere viajar de dia, que nos dá mais segurança e mais assertividade no nosso roteiro.
Você falou de caminhos alternativos, mais parecido com trilhas de mountain bike. Naturalmente, para fugir do trânsito e do perigo das rodovias. Uhum. Mas também não deixa de ser um caminho bastante acidentado. Vocês nunca passaram por um momento de muita dificuldade, não?
Muita gente também pergunta para a gente qual foi o maior perrengue que a gente passou.
Mas o bacana, eu acho que o pessoal pergunta com a expectativa de que a gente vai falar um monte de perrengue, né, Rafa?
Sei lá, pedalar na chuva? Ah, será que a roda soltou da bicicleta e...
Ah, já furaram vários pneus?
E isso pra gente não é um perrengue, né? Mas o maior perrengue que a gente passou até o momento, a gente vivenciou ele tem pouco tempo, ainda tá uma coisa meio traumática pra gente, que foi em Fortaleza, na saída de Fortaleza, né? E nem foi uma coisa relacionada à bicicleta, né? Foi uma coisa onde a gente vivenciou um episódio, como que eu vou te dizer? Talvez de uma violência, de uma disputa entre as facções, onde no fim das contas gerou ali uma morte, né? E a gente estava no local onde aconteceu. Então a gente ficou em choque, gente, foram muitos tiros, foi assim, uma coisa muito absurda, né? Uhum. E aí a gente falou, pronto, tá aí o nosso maior perrengue da campanha até o momento, né? Porque no percurso da bike, normalmente o que a gente enfrenta é corriqueiro, né? Do esporte. Às vezes uma cãibra, parar num lugar, fazer um descanso, porque tá exausto, ou o pneu furou, parar, remendar.
Bom, então vocês entendem um pouquinho de mecânica, né?
Não. Nós estamos aprendendo.
A gente sabe remendar mais ou menos um pneu. Sim.
Quando desalinha alguma coisa, a gente sabe o que está batendo, mas não sabe como arrumar.
Ajustar um pouquinho o freio, a marcha. Mas a gente não tem um curso bom de mecânica não, viu, Marcelo? Vou te ser sincero que quando a gente deixa nossas bicicletas nos nossos apoiadores que vão dar uma mecânica, a gente fica assistindo, a gente senta do lado da bicicleta e fica assistindo eles fazerem tudo e tentando aprender, né? Com essa assistência deles a gente vai aprendendo muita coisa. Mas até então a gente nunca tinha, eu não sei, tirar um rolamento da roda E lubrificar ou não.
E tudo fica por conta mesmo da ajuda de quem vocês encontram no caminho e numa cidade ou outra, uhum. Uma parada, quem sabe, por uma revisão nas bikes.
Tem essa abertura, né, cara? Porque a galera da bike acaba que forma aquela família bacana, né? Então, é isso mesmo, é no apoio, é no diálogo, pedindo, às vezes, a gente pede alguns equipamentos, já aconteceu o caso de quebrar uma engrenagem do Rafa e um dos nossos apoiadores levar para a gente, né, esse passador na próxima cidade que a gente já estava um pouco adiante. Eu também já recebi, eu recebi uma bike nova na viagem, né, cara?
Como assim, Glauber? Você ganhou uma bicicleta nova?
Quando eu saí de Corumbau, eu tinha comprado uma bike toda enferrujada e durante o percurso a gente foi conseguindo vários apoiadores, assim, que me deram algumas peças que eu não tinha na bike. Eu saí na bike sem freio, para você ter ideia. E nas minhas primeiras cidades eu consegui pastilhas de freio, eu consegui um câmbio de marcha que eu não tinha, que estava quebrado, que a bicicleta estava com marcha fixa, até o ponto de que um dos nossos apoiadores me deu um quadro de presente, que eu estava pedalando num quadro pequeno, para o meu tamanho, né? Eu tenho 1,88m, e aí quando esse apoiador ele foi nos ajudar ali, dar alguma coisa que a gente estava precisando, ele me viu a condição da minha bicicleta, ele ficou indignado, ele tá assim, cara, não pode, você não pode pedalar nessa bicicleta, não, a bicicleta não é para o seu tamanho, você está se dispondo aí a pedalar muitos quilômetros, isso vai te trazer um desgaste muito grande, eu vou te ajudar aqui, eu tenho um quadro de bicicleta de uma Caloi aqui, que está parada, eu vou te passar esse quadro, e aí junto do quadro veio um pedal de clipe que eu não tinha, e diversas outras peças que ele me fez um upgrade de equipamento, assim, que é o que me ajudou a chegar onde eu estou hoje.
Glauber, você pedalava uma bicicleta que não era para o seu tamanho e acha que isso não é perrengue?
Mas eu também começo a refletir pelo lado seguinte. O que seria um perrengue, cara? Perrengues são dificuldades, né? E a gente passa por dificuldades o tempo inteiro, porque como a gente não está contando com o fator milagroso do dinheiro para a gente se manter, né, fazer o nosso dia a dia, a gente conta com doações e a gente conta com as parcerias, né, as pessoas que surgem no nosso caminho o tempo inteiro. Então eu acredito que a gente passa perrengue o tempo inteiro, porque desde a hora que a gente acorda, que a gente faz para na padaria para pedir um café da manhã, a gente está com fome, mas a gente está passando pelo perrengue ali de pedir, né, o apoio de uma padaria para nos dar um café da manhã. E aí, quando a gente começa a pedalar, está no perrengue da estrada, que é passar pelo itinerário que a gente se predispôs a passar. E aí, daqui a pouco, na hora do almoço, a gente tem o perrengue de lidar com a fome do almoço, o cansaço, e chegar num restaurante que a gente não conhece um dono, a gente não sabe se a gente vai ser aceito ou não, e pedir para ele nos ajudar com um prato de comida. E aí, à noite, a gente tem o perrengue de chegar num hotel e ser acolhido por um hotel. Então, assim, acho que a gente passa perrengue full time e a gente já não se dá conta mais disso. Então,
é a nossa rotina, isso.
A nossa rotina é um perrengue.
Vou com você, mesmo seu manso pra onde é.
Uma viagem longa, 4 mil quilômetros por lugares que a gente fica daqui imaginando a beleza, a natureza, mas também estradas nem sempre muito confortáveis. Chuva, sol. Rafael, o que vocês levam na bagagem?
Nesse formato que a gente faz da cicloviagem, né, por um percurso tão longo, se a gente carregar muita coisa, a alforje fica muito pesada e acaba tendo aí um atrito com o ar ainda maior, o que prejudica a gente um pouco mais. Mas no total eu carrego 22 quilos, Glauber carrega um pouco menos com 15 quilos, porque eu levo barraca, saco de dormir e os itens básicos, né, roupa, tênis, itens de higiene básico, e o Glauber carrega seu saco de dormir ali, seu colchonete e seus itens também de higiene básica, roupa, toda essa questão.
Uhum. Fora o básico de ferramenta, né, que a gente leva ali umas ferramentas básicas para qualquer tipo de manutenção, um reparo, um remendo, um pneu extra, as bombas de ar, né, para qualquer emergência ali, né, graxa, lubrificante,
farol.
A
gente carrega essas coisas aí que um percurso de longa distância exigem, né?
A gente não leva, por exemplo, fogareiro, a gente não tem isso, esse tipo de material, não, porque a gente conta com o apoio, né, dos restaurantes que entram aí nessa jogada com a gente, sabe?
Sim, e eu queria justamente falar disso. O apoio que vocês recebem para se alimentar e descansar.
Isso,
eu estava, inclusive, vendo um vídeo no Instagram de vocês, o @vamostambem, onde tem lá um pix para quem quiser colaborar com a campanha, e eu vi da chegada a Canoa Quebrada, um lugarzinho no litoral do Ceará.
Olha lá, ó, já jogou aí, ó. Vamos conseguir o jantar ao vivo aqui com essa galera aqui. Aí, gente, a gente consegue o jantar assim, ó.
Opa!
Aí, ó.
Dá certo, hein?
Dá certo?
Melhor, viu, campeão?
Nós vamos te pedir ao vivo para essa galera.
É uma água.
Não.
É uma água. É a água. Eu sabia já. A pedalada dessa daí.
Não, não é água não, cara. Na verdade, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, onde para cada 1 quilo de comida que a gente recebe, a gente pedala 1 quilômetro. E aí, os lugares que a gente chega, a gente pede o acolhimento do pessoal, para a gente poder ficar na cidade e avançando aí essa quilometragem, que essa galera faz a doação para a gente. Nós já arrecadamos aí mais de 3,2 toneladas de comida. E queria ver se você topa de nos receber aí hoje à noite e ceder um jantar pra gente. Nós dois estamos acabando de chegar, estamos ao vivo.
Vou falar
em Canoa Quebrada.
Eu vou falar aqui com minha patroa aqui.
Aí, ó. Então já vamos.
Tá sentada ali na mesa ali, fazendo
aí, ó. Então nós já vamos chamar a patroa também.
Deixa ela
nós somos assim,
almoçar,
gente. Nós somos
almoçando,
ao vivo, cara. E a cores, porque. Dá certo?
Não, eu tenho uma notícia, não sei se é boa, não sei se é ruim.
Ixi,
toda
aí.
Mas vai dar certo, viu?
Vai dar certo.
A gente falou com a nossa patroa aqui, né? Eu disse a respeito do trabalho de você, né? Muito lindo esse ato, né? De arrecadação, né? Para pessoas que estão precisando, né? Hoje em dia é o que mais é difícil de ver, né? Então, e a gente conseguiu aqui uma picanha suína na pedra para vocês.
Eita,
o acompanhamento
porra.
Dessa
picanha. Ao vivo, galera.
Restaurante Copos, aí ele vai.
Então tá aí, galera. Muito obrigado.
Maravilha.
Valeu demais pela parceria aí. Então, vamos deixar as bicicletinhas lá na pousada.
Já temos jantar daqui.
Já temos jantar com essa galera maravilhosa.
E deu certo. É assim, Rafael, a cada parada?
A bicicleta, ela já é uma coisa que surpreende as pessoas quando a gente está chegando de tão distante, né? E o segundo fator é a campanha por si, né? Quando a gente fala que nós já arrecadamos 3,5 toneladas de alimento, o pessoal assusta e querem fazer parte, né, dessa missão, porque ela já não é uma missão só minha mais. A partir ali de talvez 100 quilômetros, essa campanha deixou de ser só minha e passou a ser uma campanha nossa, né, do povo brasileiro. E aí as pessoas hoje querem participar, né, elas se sentem na obrigação de participar desse projeto, né? Então, isso deixa tudo mais lindo ainda, né?
E geralmente é tão fácil, a galera recebe mesmo, né?
Eu posso dizer que desde o começo da campanha não foi difícil. A gente tem conseguido despertar esse sentimento da solidariedade nessas pessoas que fazem a gestão, né, de hotelarias, restaurantes, lojas de bike. Então, quando a gente entra em contato e a gente fala e mostra tudo isso que a gente já realizou, né, durante esse percurso, todos os jornais que abriram espaço para a gente poder estar enaltecendo a nossa campanha, não é difícil,
uhum.
Né? Mas na mesma magnitude que a gente tem essa facilidade de despertar esse sentimento, a gente também tem uma facilidade de encontrar pessoas que não conseguem nos ajudar, né? Por vários motivos, né? Pode ser talvez uma pousada em manutenção no dia que a gente estiver passando e aí não pode nos receber, ou às vezes um restaurante não está servindo jantar, ou até mesmo uma pessoa que olha e fala, nossa, minha situação está muito crítica, mas no 99% das vezes a gente consegue achar essa pessoa que a gente chama de anjo da guarda dentro da campanha, né? Então, todos os dias a gente tem um anjo da guarda que está nos esperando. né? A gente só precisa encontrar ele. Na grande maioria das vezes não é fácil encontrar esse anjo da guarda, mas ele está ali, nos aguardando.
A minha casa vai estar sempre aberta. Faça morada, faça de minha a tua terra.
No meio do caminho, vocês vão conhecendo lugares, culturas, gente nova.
Muitas pessoas falam, velho, mas e aí, o que, que vocês ganham fazendo isso tudo, né? Pô, você está longe da sua família, você está longe de casa, vocês estão pedalando todos os dias praticamente, é debaixo de sol, é debaixo de chuva, vocês encontram várias adversidades durante o dia de vocês, e aí, o que, que vocês ganham com isso, né? E aí a nossa resposta é muito simples, né? Porque nós já percorremos 8 estados, já foram mais de 54 cidades, né? É isso que a gente ganha, de poder estar vivendo essa experiência, de estar podendo comer um cuscuz feito por um cara no Rio Grande do Norte, né? Por um restaurante que o cara, ele é dali, né? Uma carne de sol, que é uma carne de sol diferente de qualquer outra que a gente já comeu, né? Então, é isso que nos paga. É a gente chegar num lugar, a pessoa nos receber e falar parabéns pelo projeto que vocês estão realizando. É louvável isso que vocês estão fazendo, né? A gente gostaria que tivesse mais pessoas fazendo isso. Então, esse é o melhor pagamento que a gente tem.
Pois é.
Chama Barra Velha porque aquela barra que vocês passaram lá, ela era aqui, ó. Ali já é o mangue, naquele pé de coco ali. Ó.
Ah, e o rio vinha até ali?
É, o rio vinha ali e aí tocava aqui. Aí há muitos anos ela fechou e tocou para lá, né?
Tá. Ah, mudou, ela
mudou.
Ela,
aí mudou.
O curso do rio mudou tudo.
É por isso que.
E que foi fechando.
Aí foi fechando, né? A terra foi tomando conta, fechando aí. Aí por isso que chama aldeia Barra Velha, por causa dessa essa barra, né?
Interessante.
Maravilha. E aqui a aldeia tem muita história, né? Tem...
Quer deixar uma mensagem pra galera que vai te assistir?
Rapaz, a mensagem é dar boas-vindas, né? Para os visitantes que passam aqui na aldeia mãe, né? Que é a aldeia Barra Velha. E dizer que essa aldeia aqui foi a primeira aldeia no Brasil e na Bahia que foi descoberta por Pedro Álvares Cabral, né? Então a nossa história aqui é uma história bem... Bem, como é que fala, meu Deus? Bem antiga, bem com muito, né? Com muito significado, com muito sofrimento que sofreu, né?
Vocês já passaram por diversas cidades, lugarejos, vilas, aldeias, como essa que acabamos de ouvir um antigo cacique Pataxó falar.
Isso, exato.
Vocês teriam condições de destacar um lugar dentre todos esses como muito especial?
Essa é a pergunta que vale $1 milhão.
Rapaz, imagino assim, você sabe que o Brasil é um lugar continental, é um país continental de belezas exuberantes, né, Marcelo? Então, cara, imagina você passar pela rota que nós passamos, que é simplesmente a rota de beira-mar, né, litorânea.
Mais linda do mundo, né?
Mais linda, cara. Então, cada cidade a gente consegue achar um cantinho, assim, maravilhoso, sabe?
Entendi.
A gente acabou de sair ali de Cumbuco, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Cumbuco, no Ceará, e a gente está completamente apaixonado por Cumbuco, tanto que a gente passou lá para ficar 2 dias e acabamos ficando 5 dias, sabe? Mas já tiveram outros lugares sensacionais, né, Rafa?
Acho que, na minha opinião, assim, o primeiro que vem na minha cabeça é Galinhos, no Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte.
Eu fiquei muito emocionado com a beleza natural do lugar. Eu acho que, assim, eu conheço 4 maravilhas do mundo e o único lugar que me fez chorar foi Galinhos. Então, assim, eu fiquei chocado, eu fiquei a noite inteira falando, velho, tô chocado com a beleza desse lugar. Aí eu amanheci, eu piorei, eu falava de 5 em 5 minutos que eu tava apaixonado com a beleza do lugar, sabe? Galinhos no Rio Grande do Norte é maravilhoso.
A gente ficou chocado com o lugar do início ao fim da nossa estada por lá, sabe?
O Brasil não conhece o Brasil, não
é
mesmo?
Eu citaria Canoa Quebrada, eu citaria, Olinda também, é um lugar que é diferente, sabe? São belezas diferentes, Marcelo. Assim, cada lugar que a gente passa, cara, que você analisa ali a questão cultural do lugar e a beleza natural... ou, sabe, alguma coisa que chamou atenção, sabe? Então tem muitos lugares aí que a gente vai ter que fazer um top 10, assim, com bastante crivo aí para conseguir nomear as cidades mais lindas que a gente passou, viu?
O Brasil não sabe bem do Brasil. O Brasil não sabe bem do Brasil. Não sabe bem do Brasil. Não sabe bem do Brasil. Tá na cara, tá na veia, tá na cor. Tá no som do tambor. Tá na bunda e no olho do amor. E tá na cara, tá na veia, tá na cor.
Vamos também uma campanha de arrecadação de alimentos, onde dois ciclistas mineiros pedalam 1 quilômetro por cada quilo de alimento doado. Quem quiser colaborar, é só acessar lá o arroba Vamos Também no Instagram, e lá tem o link e as informações de como você pode doar. Glauber Roque e Rafael Batalha já arrecadaram mais de 3.500 de alimentos que estão sendo entregues para pessoas da comunidade Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras, no interior do estado do Rio de Janeiro. Rafael, muita gente ajudando, e isso deve causar em vocês uma emoção muito grande.
Já chorei muito, viu? Já chorei muito, às vezes eu choro, né? Porque emociona, né? A gente do lado de cá é muito a flor da pele, porque a gente está sabendo que quando a gente pedala, a gente está transformando esse pedal em alimentos, e depois a gente vê esse esforço físico chegando na mesa de uma pessoa que ficou desempregada por conta da pandemia, ou porque o marido faleceu por conta do Covid, e ela está com duas crianças que estão passando fome porque ela não trabalha, sabe, e a gente tá ali conseguindo ajudar aquela família, é uma coisa fora do normal, sabe, é fora da curva.
E toda a doação feita pelo Pix, que está lá no Instagram, @vamostambem, vocês prestam contas semanalmente através das lives. Ou seja, é tudo bastante transparente.
Eu mostro a quantidade de cestas básicas que estão chegando, porque a gente pedala de acordo com o que a gente entrega e não com o que a gente solicita, né? Então eu passei a fazer à medida que as cestas básicas fossem chegando. A minha base me informa a quantidade de cestas básicas que estão chegando. Então chegou 3 cestas básicas, mais 45 quilômetros para a gente poder percorrer. Então isso eu jogo lá para os stories, a galera vai fazendo um acompanhamento dentro do stories daquilo ali, e depois eu mostro para o pessoal a equipe indo lá em casa buscando essa cesta básica e levando para a comunidade. Uhum. E aí, por fim, a gente mostra as cestas básicas sendo entregues para aqueles moradores da comunidade como uma devolução para quem está nos assistindo. Então, a gente acabou desenvolvendo esse evento semanal, e aí esse evento a gente tem ali as entregas da cesta básica para aquelas famílias, porque a gente também passa a conhecer, né, para quem a gente está entregando a cesta básica. Tem uma pessoa que quer saber quem que é o Rafael, quem é o Glauber, a gente está ali ao vivo com ela, ela mandou um abraço, então fica uma coisa mais próxima, né?
Eu assisti algumas dessas lives, e ver a alegria das pessoas recebendo essa ajuda que vocês estão conseguindo juntar com os doadores através do pedal de vocês vai além da prestação de contas, uhum, que é importante, mas também as lives têm todo um sentimento.
Eu estou me lembrando aqui de quando eu vi quando eu fui convidado, né, para fazer minha primeira live, cara, foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? Eu fiquei muito emocionado, cara, fiquei muito emocionado. E assim, quando eu vi pela primeira vez a Dona Maria lá recebendo as pessoas, fazendo a fila, chamando nome por nome das famílias, a pessoa pegando a cesta e indo em frente à câmera e agradecendo dois desconhecidos que ela nunca viu na vida, ela nem sabe quem sou eu, ela nem sabe quem é o Rafa na história, sabe? E a gratidão dela ali na hora, e você vê que aquele esforço seu lá atrás, aqueles litros de suor que se derramou, aquele esforço que você fez para subir aquela montanha, aquela ladeira, né? Aquilo se tornou quilo na mesa de uma pessoa que vai, sei lá, vai dar uma tranquilidade para uma família de pelo menos 2 semanas, sabe? De, de alimento, de conforto, né, de necessidade básica. E aí, quando você vê isso, cara, é muito forte, é muito tocante, assim.
Além dos doadores, pessoas comuns como a gente, vocês tiveram também o apoio de uma loja que fabricou o uniforme de vocês.
A Nórdico, ela é uma empresa do sul do Brasil. A Nórdico, ela embarcou nessa campanha comigo desde o começo, porque são eles que confeccionaram os nossos uniformes. E aí a Nórdico, por fim, resolve oficializar o nosso uniforme da campanha como coleção da Nórdico, né? E aí eles colocaram no site deles a venda, o nosso uniforme, onde 25% do valor do uniforme, ele é direcionado para a nossa campanha. Então, ou seja, cada uniforme que a gente vender, a gente arrecada aí praticamente meia cesta básica. Vendeu dois, a gente compra uma cesta básica. Então, por isso que a gente tem esse link aí na nossa bio, que é mais uma forma da galera poder ajudar a gente aí a disseminar essa ideia da um quilo é igual a um quilômetro, comprando o nosso uniforme, que tem proteção ultravioleta, tem telinha para poder facilitar a respiração dentro da blusa. Uhum. Então é uma blusa que não prende muito, ela não tem uma compressão tão forte como as outras que a gente vê aí de competição, né? Que buscam uma aerodinâmica. No nosso caso, ela é um uniforme voltado pro conforto, né? Em primeiro lugar, né?
Rafael e Glauber, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e vocês já passaram de 3.500 quilômetros. Uhum. Faltam aí pouco mais de 500 quilômetros. E logo vão chegar ao seu destino, no Maranhão. Vai ser o final mesmo? Vocês já sabem o que fazer depois que chegarem a São Luís?
Não.
É uma outra pergunta que a gente vai ter
essa,
que...
Essa vale 2 milhões de dólares.
Vai ter que sanar no caminho, Marcelo. A gente... É uma outra pergunta que puxa uma outra pergunta, na verdade. Vamos parar? Vai acabar? A gente vai voltar? É uma outra pergunta que vem acompanhada dessa última pergunta aí. Porque a gente vai chegar em São Luís, a gente vai conquistar esses 4 toneladas, se Deus quiser. Mas e a fome? Ela vai parar? Não vai, né?
Não é.
As famílias que estão aí nesse recebendo essas cestas, depois que a gente acabar os 4 quilômetros, de onde vão vir as próximas cestas? Vão ter novas cestas? Alguém vai fazer alguma coisa? Sabe, o poder público vai tomar frente? Não vai, acredito que não. Então, assim, a gente...
É um dilema, né?
Não sabe o que fazer, a gente vai precisar pedalar mais, porque... a campanha ganhando força, né, e ela ganhando proporções, a gente consegue continuar ajudando as pessoas, né? Então, a gente não sabe o que fazer quando chegar ao final. A gente não sabe mesmo.
Então, São Luís pode não ser o final.
Dependendo aí de como for essas doações, se elas se tornar uma proporção ainda maior, né, se o pessoal continuar gostando dessa ideia que a gente está levando hoje, com certeza o pedal pode existir aí um segundo projeto, né?
Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. Mora ao lado, e quem não é tolo pode ver.
Olha, foi um prazer conversar com vocês e conhecer essa iniciativa pela ajuda às pessoas. Nesse momento tão triste da história da humanidade, com tantas pessoas sofrendo e morrendo de fome, no Brasil principalmente. Que vocês consigam ainda mais sucesso.
Eu só queria pedir a todo mundo que estiver ouvindo a gente aí acessar o nosso Insta, que é o Vamos Também. Acompanha a gente, compartilha o perfil aí com um amigo, com família. Eu costumo dizer também, para poder compartilhar até com aquele cara que ele não gosta, sabe? Com a pessoa que ela não gosta, compartilha com ela também, porque se o pedal para, a gente para de entregar alimentos. Então acontece muita coisa do lado de cá e a gente precisa dessa galera no Instagram nos apoiando, nos incentivando, mostrando pra gente que o pedal não pode parar.
Eu complemento com um pedido, cara, pra gente ser mais mais amorosos, sabe? Com uns aos outros, sabe? Com as pessoas ao nosso redor. Vamos tomar cuidado aí com os ciclistas que estão trafegando pelas vias. Pedir educação para os motoristas, para respeitar os ciclistas. Vamos ajudar mais pessoas, né? Porque o que essa campanha vem mostrar é que juntos a gente pode mais, sabe? Juntos a gente consegue fazer muito mais.
E você que está nos ouvindo e quiser ajudar, é só acessar o perfil @vamostambem no Instagram. Lá tem todas as informações de como você também fazer a sua doação. Obrigado, pessoal.
Nós que agradecemos aí a oportunidade, né, de levar a nossa história aí adiante, espalhar essa notícia.
Inclusive para Portugal, meu filho.
Oxe, nós vamos
ultrapassamos a barreira da MFM.
Sim, também em Portugal, através da Rádio Sons do Sul.
É isso.
Abraço, Glauber. Abraço, Rafael.
Valeu, valeu. Um abraço. Tamo junto, Marcelo.
Deixa fluir.
Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a locução e produção de Sabrina Teixeira, Marcelo Santos, Cristal Dança e Vitória Henrique.
Sonorização, Marcelo Santos.
E agora, todos os programas que já foram ao ar pela Rádio Sons do Sul estão também disponíveis em podcast. E toda segunda-feira, a edição da semana, depois da reprise de domingo, também vai estar disponível.
Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
Bicicleta e Companhia. Bicicleta.